Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Empreendedores, vamos conhecer os desafios do empreendedorismo na primeira pessoa. São alumni da Universidade do Porto que partilham connosco as suas histórias e experiências na criação dos seus próprios negócios. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco André Eiras, que fez um MBA pela Porto Business School, faz parte da equipa fundadora e é diretor-geral de internacionalização da Sword Health, uma empresa pioneira que utiliza tecnologia de inteligência artificial, juntamente com fisioterapeutas, para libertar as pessoas da dor, onde se destaca em contextos multinacionais complexos e na promoção do acesso a cuidados clinicamente eficazes. É engenheiro biomédico e, antes de cofundar esta empresa, passou por outras experiências profissionais. Vamos conhecê-lo melhor. Olá, André. Bem-vindo ao Alumni Mundos.
Olá, bom dia, Joana.
Obrigado
pelo convite. É um gosto estar aqui.
Obrigada. André, tu tiraste o curso de biomédica, de engenharia biomédica, não é? Com especialização em eletrónica médica pela Universidade de Coimbra. O que é que te levou a tirar depois um MBA na Porto Business School?
Sim. Bem, a parte da engenharia biomédica vem na altura de uma paixão que eu tinha sempre de arranjar soluções para a área da saúde, soluções que fossem de base tecnológica. Portanto, é aí que eu começo a minha experiência, ou melhor, o meu curso, digamos assim, de engenharia biomédica. E depois, finalizado o curso, fui trabalhar para uma empresa em Aveiro e tive uma evolução muito rápida dentro dessa empresa. E depois chega uma altura que eu tenho que tentar perceber qual que era o próximo passo para mim, né? E esse próximo passo poderia ser mudar de empresa, poderia ser investir mais em mim. E é na altura que eu começo a perceber que se calhar fazia sentido fazer um MBA, porque eu tinha que dar o próximo passo e fazer um investimento pessoal. Então, nesse sentido, o que eu fiz foi combinei com a empresa, eles permitiram-me fazer o MBA durante a noite, portanto eu continuava a trabalhar durante o dia, portanto eu viajava de Aveiro Porto, e ao mesmo tempo pedia um empréstimo para pagar o MBA, para poder fazer esse MBA. E, portanto, foi aquela necessidade de sentir que eu tinha que dar um próximo passo, digamos assim, em termos de evolução profissional. Eu, na altura, era relativamente novo, eu tinha 27 anos, mas tinha tido muita intensidade, digamos assim, de trabalho. E, portanto, esse fazia sentido. E, portanto, pedi o empréstimo, falei com a empresa, fazia o MBA à noite, trabalhava durante o dia. E, portanto, foi assim que surge o MBA. A Porto Business School surge porque, efetivamente, quando olhamos para Portugal e para aquilo que são os MBAs de referência no ranking da Financial Times, portanto, a Porto Business School está claramente no topo em Portugal. E, portanto, nesse sentido, fazia todo sentido fazer o MBA na Porto Business School.
E pareceu-te um passo natural, não é? Quase na tua carreira.
Sim. Sim, porque na altura, ou seja, os passos que é que eu poderia fazer? Poderia ou mudar de empresa, digamos assim, ou até entrar para a sociedade da empresa onde eu estava, que havia esse interesse também. Mas eu achava que ainda era muito novo e tinha que fazer mais investimento pessoal e, portanto, eu, para dar o passo, eu sempre fui empreendedor, mesmo nessa empresa eu fundei uma empresa dentro da empresa e, portanto, eu queria dar o passo até chegar ao ponto de eu criar a minha própria empresa. E, portanto, o MBA, senti que o MBA seria aquilo que era as fundações base para eu depois conseguir criar uma empresa e estar mais seguro nesse sentido. E, portanto, foi essa evolução, digamos assim, natural, de engenheiro que passa a gestor, digamos assim, nesse sentido.
Bem, André, tu antes de cofundares a Sword Health, também estiveste na cofundação de outras empresas, não é? Como é que se desenrolou o teu percurso profissional?
Sim. Ora bem, ou seja, eu a primeira empresa que eu fundei era uma junior empresa. Portanto, nós fundamos a G-Knowledge na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Ciências e Tecnologia e na Universidade. Portanto, o conceito da G-Knowledge era como é que nós pegamos no talento dos alunos e transformamos esse talento em projetos que podem ser monetizados, né? Projetos que podem ser vendidos e, portanto, com isso criamos valor porque os alunos podem receber esse dinheiro que depois ajudaria a pagar rendas, pagar contas, etc. Né? E, portanto, a G-Knowledge foi esse primeiro, fundação mais a sério. Depois, quando eu dou o salto e faço o meu projeto final de curso em empresa, isso sempre foi algo que eu quis fazer. Eu queria fazer um projeto final de curso não académico, mas já baseado em empresa. Fui trabalhar para uma empresa chamada e fazer esse percurso Exatronic em Aveiro. Portanto, o que essa empresa faz é o desenvolvimento de eletrónica à medida e produção de eletrónica à medida. Ou seja, imagina, as pessoas chegam lá com uma ideia, E vai desde o projeto de engenharia, do research and development dessa ideia, até uma área de manufatura e de produção dessa ideia. Portanto, chegava lá alguém com uma ideia e literalmente, passado uns meses, tinha produto a sair de linha. E eu fui para a empresa fazer um projeto de desenvolvimento de um dispositivo médico ultrassons para a área da reabilitação. Mal sabia eu na altura que a área da reabilitação efetivamente ia ser a minha área de paixão e de crescimento futuro, e foi nesse sentido. E na empresa, quando eu acabei o meu, a parte do meu mestrado de final de curso, né, da tese, eles convidaram-me para ficar na empresa, para ficar numa área de desenvolvimento de negócio da empresa, e desafiaram-me a criar a unidade de dispositivos médicos dentro da empresa, que era Exa4Life. Portanto, eu criei essa unidade de dispositivos médicos e, posteriormente, eles ficaram satisfeitos ou agradados com esse trabalho, que me propuseram ficar, digamos assim, com o controle da parte do negócio da empresa-mãe.
Foi
E,
essa
portanto,
tal
foi aí
empresa
deu esse
mais
salto.
pequena,
Sim,
né?
essa empresa mais
Criaste.
pequena, ou seja, a Genology foi a primeira, depois a Exa4Life foi a segunda, pronto, e depois vem a Sword Health e a X-Capital mais à frente, que se calhar vamos falar, que já com outro músculo e outras dimensões, digamos assim. Mas há um progresso natural. E acho que há uma paixão e algo intrínseco, que é esta coisa da criação de empresas para tentar criar algo que seja novo.
Como é que surgiu a Sword Health? Que era isso que eu agora te ia perguntar. Não sei se vais falar primeiro da X Capital ou como é que foi o desenvolvimento?
Sim, podemos, falamos da Sword, que a Sword surge primeiro cronologicamente. Portanto, ou seja, o que acontece com a Sword foi uma situação muito engraçada. Numa das minhas viagens a Porto Aveiro, para o MBA, eu recebi uma mensagem por LinkedIn do Virgílio. E, portanto, o Virgílio é um dos fundadores da Sword, e, portanto, a Sword inicia porque o Virgílio teve uma situação familiar com o irmão dele, depois de um acidente de carro em que ele ficou em coma. E, portanto, passado 12 meses, quando ele acordou, precisava ter reabilitação, fisioterapia intensiva todos os dias, mas porque na altura eles viviam na Guarda, o acesso era mais limitado, e, portanto, nesse sentido, o que aconteceu foi que ele só conseguia ter acesso uma vez por semana. Portanto, os pais tiveram que mudar-se para o Coitam, para Lisboa, para ter acesso à fisioterapia e reabilitação de alta intensidade. E, portanto, havia aqui um vazio no acesso à terapia, né? E, portanto, o Virgílio, nesse sentido, esta sempre foi a paixão dele, é como é que eu resolvo este problema da falta de acesso na área da reabilitação. E, portanto, o PhD dele, ou o doutoramento dele, é focado no desenvolvimento de uma tecnologia que permitisse, efetivamente, ajudar. E depois ele queria criar a empresa e, portanto, dar esse salto com a empresa, etc. E, portanto, foi numa fase muito inicial, que ele precisava de arranjar uma equipa de fundação que com ele, pegasse, que levasse a empresa, então. E foi isso que ele viu o meu perfil no LinkedIn, gostou do meu perfil, mandou-me uma mensagem no LinkedIn e disse: "Olha, eu gosto do teu perfil, vamos tomar um café." Portanto, eu acho que sou, o exemplo vivo do que o LinkedIn funciona. E, portanto, fomos tomar um café, falamos, nós não nos conhecíamos, portanto, muitas vezes é engraçado, as pessoas dizem, vocês falam com o outro e parece que vocês nasceram, ou seja, estavam no mesmo bairro, cresceram juntos e nunca foi isso. Foi que nos conhecemos quando, ou seja, eu tinha 27 anos,
E
e
criou-se
portanto,
logo ali uma ligação.
criou-se uma empatia, acho que sim. Acho que há um, nesta situação, acho que há um clique que tem que acontecer, não é? Portanto, ele mostrou-me uma visão que era a visão que eu queria, porque era uma visão que eu ambicionava, né? De criar uma empresa na área da saúde focada, né, em efetivamente mudar a vida das pessoas para melhor. E, portanto, essa era a minha paixão enquanto engenheiro biomédico. Portanto, e num projeto que teria uma escala grande, ou pelo menos nós tínhamos o sonho de ter essa escala grande, digamos assim. E portanto, esse era o que fez o brilho nos meus olhos, digamos assim. E portanto, do lado dele, o que eu trazia era efetivamente este box-to-box, digamos assim, de uma pessoa que tem um background da engenharia, que estava a fazer ainda um MBA na altura e, portanto, tinha aqui um perfil muito abrangente para ligar todas as componentes que eram necessárias na empresa. E, portanto, acho que houve um clique. Nós, de jeito de brincadeira, não estaríamos a falar sobre isto. O primeiro encontro foi um café. Eu depois fui para casa, falei com a minha namorada na altura. Hoje em dia, Tânia é mãe dos meus filhos e minha esposa. E, portanto, cheguei a casa, nós estamos em Aveiro, e disse: "Olha, conheci esta pessoa. E ela mostrou-me que quer fazer este projeto." E pronto, estava à espera ali de um back and forth, ou seja, o que é que será aqui? Nós tínhamos que mudar completamente a nossa vida. Ela era investigadora na Universidade de Aveiro, e a única pergunta que ela me faz é: "Tu acreditas?" E eu disse: "Sim, então vamos." E foi tão simples como isto. E basicamente, ou seja, decidimos mudar a nossa vida completa. Nessa altura também liguei ao meu pai, e perguntei-lhe: "Olha, pai, há esta oportunidade, de estar na fundação desta empresa. Mas isto pode correr mal, isto é um salto de fé muito grande, não é?" E eu, na altura, estava relativamente confortável em termos de trabalho. E ele disse-me, não te preocupes, porque se tudo correr mal, vais para aqui, com áreas mais pequeno, pôr gasolina nas bombas, porque o meu pai gera umas bombas de gasolina na Estela, na Póvoa de Varzim. E portanto ele disse, no limite, vens para aqui, vais pôr gasolina e lavar carros, e esta é a tua safety net. E eu disse, ok, está tudo bem. E portanto foi aí que dá-se este salto. Portanto, há um clique com o Virgílio, dos dois. Há depois um contexto de ambição que tínhamos muito os dois em conjunto e uma vontade enorme de resolver um problema gigante, que é a área da fisioterapia e o acesso a essa área. E portanto há um clique entre nós enquanto pessoas. Esse clique também depois teve um jantar, que foi o segundo encontro, em que fomos, o meu irmão é chefe de cozinha, e portanto fomos a um restaurante que era o Clérigos, na Baixa do Porto, que ele era o chefe lá, e ele fez-nos um menu, e portanto fechamos aí o nosso início, sim, digamos, sim, assim, de primeiro de enquanto empreendedores conjuntos, hoje em dia amigos, e portanto foi assim, houve esse clique, houve uma ambição, houve um alinhamento naquilo que era a expectativa do projeto. E portanto, pronto, estávamos longe de pensar onde estaríamos hoje, no sentido que o objetivo inicial da Sword era muito termos uma empresa que depois pudesse ser a maior aquisição de uma empresa tecnológica portuguesa, portanto.
Depois isto foi há quantos anos, André?
Isto foi em 2000 e, final de 2014, portanto a empresa foi fundada em 2015, sim, há 10 anos.
Há 10 anos. E como é que foi o crescimento da Sword nesses 10 anos? Depois também tem aqui a X-Capital, eu não sei, sim, se isso tem a ver...
A X-Capital depois vem, ou seja, a X-Capital vem no seguimento da Sword, onde nós criamos a X-Capital há 2 anos. O que nós sentimos, e foi muito no seguimento daquilo que foi a nossa dor para fazer crescer a Sword, os Estados Unidos é o nosso mercado principal, e então nós sentimos, por sermos portugueses, por não sermos um aluno do MIT ou da Harvard, éramos sempre olhados de lado. De lado no sentido de desconfiança de que nós éramos capazes de cumprir, sim, ou seja, de executar o grande plano que tínhamos, que era que todas as pessoas tenham acesso à reabilitação diretamente em casa através da nossa tecnologia. Portanto, temos uma missão que é libertar o mundo, de libertar 2 mil milhões de pessoas da dor física no mundo. Portanto, E nesse sentido havia uma desconfiança. E nós o que sentimos depois da Sword começar a ser uma empresa que neste momento grande, etc., sentimos que nós tínhamos que fazer um give back. Sentimos que nós tínhamos uma responsabilidade social para fazer um give back. E portanto o que nós decidimos foi, o mundo para os empreendedores é não balanceado, no sentido que se eu for um homem branco do MIT ou de Stanford ou de Harvard, qualquer pessoa vai colocar 1 milhão, 2 milhões nas minhas mãos para eu desenvolver uma ideia, mesmo que essa ideia não tenha nenhum fundamento. Se eu for uma pessoa que sou uma mulher, se for de uma minoria racial, se for uma pessoa de um país que não é tão reconhecido como é o caso de Portugal, as pessoas começam muito mais atrás. E portanto o que nós acreditamos é que estes founders, por esta dificuldade na vida intrínseca, que não tem culpa nenhuma porque foi onde nasceram, né? Tem uma resiliência e uma vontade e uma paixão muito maior de fazer acontecer. E acreditamos que nós podemos ajudar esses founders, ou seja, balanceando o mundo para eles começarem no mesmo ponto onde os tais homens brancos, sim, de Stanford, MIT começam, e precisamos de ter isso. É isso, basicamente mais privilegiados por contextos socioculturais, vá, digamos, sim, assim. E portanto foi por isso que a X-Capital surge, é um give back de investirmos em fundadores dessas minorias, para os ajudarmos efetivamente a conseguirem conquistar o mundo e não terem tantas dificuldades como nós tivemos simplesmente porque nascemos em Portugal.
Sim. Quais foram os maiores desafios nestes 10 anos que enfrentaste neste projeto e como é que foram superados?
Sim. Epá, isso é uma pergunta grande. Podíamos estar aqui 3 horas e se calhar não chegava. Mas eu acho que, hoje em dia a Sword, estamos a falar de uma empresa que vale 3 mil milhões de dólares, estamos a falar de uma empresa...
A sede cá em Portugal?
Sim, nós começamos cá em Portugal e, portanto, nós neste momento temos a empresa americana, temos no Reino Unido, etc. Mas sim, toda a equipa de fundação e grande parte da equipa de liderança está cá em Portugal. Portanto, nós somos quase 1000 pessoas neste momento e, portanto, é grosso modo repartido, temos 400 a 450 pessoas em Portugal, cerca de 550 nos Estados Unidos, portanto estamos repartidos nesse sentido. Os Estados Unidos é onde nós temos o nosso maior negócio. Portanto, agora, as pessoas olham para nós e muitas vezes o que acontece é dizer assim, parece quase que o sucesso foi um overnight, né? Parece quase que o sucesso surge por acaso, surge sem trabalho, né? E eu costumo dizer, né, a frase não é minha, mas é muito icónica, que é a sorte dê-nos muito trabalho, né? E, portanto, o que as pessoas não sabem é que nós, na Sword, tivemos palidos, sem dinheiro, várias vezes. Tivemos que pedir aos nossos funcionários se poderiam abdicar do salário daquele mês. E isso, enquanto gestor, para mim, é o mais baixo, ou seja, porque tu, enquanto gestor, não conseguiste Sim. fazer aquilo que tens que fazer, que as pessoas estão a dar o teu tempo, tu tens que lhes pagar esse tempo, porque elas têm rendas para pagar, têm famílias, têm comida, etc. E tu tens que ir aos teus funcionários e às tuas pessoas, aos teus colaboradores, pedir dinheiro, isso significa que tu falhaste enquanto gestor, não é? E tivemos destes momentos, portanto, ou seja, a Suor teve momentos em que teve falida, vamos falar tecnicamente do termo.
Sim.
E, portanto, houve esses momentos que são momentos complicados, como é que tu dás a volta a esses momentos. Há os momentos da desconfiança, né? Porque nós vamos para os Estados Unidos focados porque era um mercado que nós queríamos estar e era maior e sabíamos que era ali que nós fazíamos acontecer. E as pessoas olharem para nós com alguma desconfiança sobre vocês realmente vêm de Portugal, vão conseguir fazer isso, essa a disrupção tecnológica e pôr as pessoas a fazer em casa. Eles até costumavam dizer uma frase engraçada que era "You are ahead of the curve", né? Vocês estão à frente da curva. "And the curve will never be there", portanto, ou seja, e se calhar a curva nunca lá vai estar porque as pessoas querem fisioterapia hands-on, é? Massagem, etc. Sim. As pessoas não querem fisioterapia em casa. Estamos a falar em 2015, 2016, muito antes deste boom de digital. E portanto, ou seja, há essas dificuldades e depois há as dificuldades intrínsecas de uma área da saúde, que é, para estar na área da saúde, temos de ter uma certificação de um dispositivo médico, portanto são processos que demoram um par de anos, temos que ter regulamentações associadas a isso, temos de ter um desenvolvimento específico relacionado com isso, temos que provar que nós somos, pelo menos, igualmente em termos de qualidade e de outcomes dos nossos doentes, igual à terapia em pessoa, porque se formos inferiores, não somos uma solução, né? Portanto, temos que provar isso e há uma desconfiança grande de que uma tecnologia que consegue entregar resultados clínicos tão bons como uma pessoa, um para um, né? E, portanto, ou seja, há aqui vários momentos e várias barreiras até se conseguir o sucesso. E, portanto, ou seja, acho que associado à área da saúde, associado a sermos founders de Portugal, associarmos ao facto de temos tido essas dificuldades em fundraising também numa fase inicial. Pronto, isso tudo são dificuldades que podemos esmiuçar aqui algumas delas.
Foram desafios, não é? Que foram tendo superados ao longo dos anos.
Foram bastantes. Foram muitos mesmo. Foram muitos desafios.
Agora a pensares assim, não é? Na última década.
Sim, foi. Nós costumamos dizer em jeito de brincadeira que cada ano na Sword representa, são quase anos, os chamados anos de cão, não é? São sete anos, não são sete anos, pelo menos são quatro, não é? Portanto, 10 anos na Sword se calhar representam 40 anos, porque a intensidade é muito grande. É muito grande porque nós próprios colocamos a intensidade muito nessas coisas que evoluímos, e é muito grande porque é um momento. Em fases iniciais, né? Ou seja, nós estamos a falar dos nossos primeiros 5 anos, foi uma fase de alta incerteza, né? Foi uma fase de... nosso primeiro investimento foi 150 mil euros, né? Ok, vamos tentar agora com estes 150 mil euros tentar chegar ao próximo nível, depois foi 250 mil, depois foi 400, e isto era sempre, ou seja, salvo seja, era sempre a rapar o tacho, porque era sempre curto, e o que é que vamos fazer a seguir, e quais é que vão ser as apostas que vamos fazer a seguir, tanto o tipo de solução, como o tipo de mercados, etc. E isto ainda por cima, na área mais complexa de desenvolver que a área Sim. da saúde, não é? Não é como se eu desenvolvesse uma app e agora fizesse um direct to consumer e tivesse as pessoas a utilizar no dia a seguir, não é? Isto é uma área que nós primeiro que chegássemos ao mercado, demoramos 5 anos, portanto são 5 anos já, salvo seja, a queimar dinheiro, a tentar fazer apostas certas para quando surgir o momento conseguirmos efetivamente, o que eu costumo dizer, apanhar a onda gigante e efetivamente surfar essa onda de forma é que não caímos, né?
A vossa ideia, no fundo, é providenciar às pessoas fisioterapia em casa, mas sem fisioterapeutas, é isso?
Não. Ou seja, a nossa ideia é providenciarmos fisioterapia diretamente em casa, através de um apoio de uma tecnologia, ou seja, inteligência artificial que nós desenvolvemos, um dispositivo médico com inteligência artificial, mas que é monitorizado remotamente por um fisioterapeuta humano.
Okay.
Portanto, nós não retiramos o fisioterapeuta do loop, digamos assim, porque nós não acreditamos que uma terapia digital pode ser entregue em saúde, especificamente, sem
mas
ter
Mas ele
lá
não
do
está
lado.
Lá em casa.
Ele não está em casa, okay. Ele está, ou seja, está na casa dele ou no escritório, onde quer que seja, a fazer a monitorização dos seus pacientes que estão a fazer as sessões em casa de forma independente.
Certo.
E depois, ou seja, a pessoa está a fazer em casa, tem o feedback da tecnologia em tempo real, está a fazer o movimento correto, incorreto, e a corrigir a pessoa. Depois, ao final da sessão, a pessoa vai
usar uma máquina. Estou a tentar perceber, percebes?
Sim.
André, como é que isso funciona?
Seja, tens razão, desculpa. Deixa-me dar dois passos atrás. É um dispositivo médico. Assemelha-se a um iPad, ok? Em termos de aspecto.
Ok.
Na prática, é algo que nós desenvolvemos. Então, nós desenvolvemos o hardware, desenvolvemos o software. E basicamente o que nós fazemos é análise do movimento através das câmaras que nós especificamos e desenvolvemos.
Ou seja, a pessoa levanta o braço
e está a ver em tempo real o seu movimento a ser realizado. E por trás disso nós o que temos é basicamente a inteligência artificial que percebe se aquele movimento é correto ou é incorreto e dá o feedback em tempo real à pessoa.
E o fisioterapeuta está em casa a dizer, olha, isto não está bem, tem que corrigir, por exemplo.
O fisioterapeuta está remotamente. E o que é que o fisioterapeuta faz? O fisioterapeuta primeiro faz uma consulta de avaliação via chamada com a pessoa para perceber qual é o estado clínico da pessoa, como é que ela chegou a acreditar aquele ponto, quais é que são os objetivos da pessoa para recuperar. O dispositivo médico enviado para a casa da pessoa e o fisioterapeuta vai prescrever um programa de exercícios terapêuticos para aquela pessoa que são específicos à condição dela. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que ela vai selecionar determinados exercícios, determinadas amplitudes de movimento, determinadas repetições e, portanto, o programa que a pessoa vai realizar em casa é criado por um fisioterapeuta humano. A pessoa realiza o programa em casa, esse feedback de tudo como foi a sessão de fisioterapia em casa vai para o terapeuta e o terapeuta consegue ver qual foi a performance dessa pessoa, qual foi a dor, qual foi a fadiga e com isso pega no programa dessa pessoa e vai alterar. Ok, esta pessoa está a ter uma performance já boa, podemos aumentar a amplitude do movimento neste exercício. Esta pessoa teve um problema neste exercício, se calhar este exercício ainda é muito cedo para esta pessoa, vamos retirá-lo. E depois comunica com a pessoa. Pode ser comunicado por SMS, por chamada.
E isso dá para todo tipo de fisioterapia ou tem que ser, se calhar, só certos casos médicos? Não é?
Sim, nós focamos várias áreas, nas áreas que têm maior volume, sim, nós abrangemos, portanto, ou seja, cerca de 90% das áreas terapêuticas nós abrangemos, que são áreas, tipicamente, áreas musculoesqueléticas, de dor musculoesquelética, sejam um pós-cirúrgico, seja um doente crónico de uma lombalgia, como áreas também do tratamento da saúde feminina, por exemplo, tratamento de pavimento pélvico, temos soluções específicas na área da saúde da mulher. O que é que nós não abrangemos? Áreas neurológicas.
Pois, é mais complicado, não é?
É porque são áreas que nós desde o início percebemos que são áreas que têm uma necessidade terapêutica muito mais abrangente. Uma pessoa que tem um AVC, dependendo do grau de AVC, isto é uma Pandora Box, os graus de AVC são muito variáveis, mas a pessoa naturalmente deverá ter fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, muita limitação na capacidade de fazer um movimento.
Se calhar precisa de alguma ajuda.
Ou seja, nessas áreas o que é que nós fizemos? A área da áreas neurológicas, no meu caso o AVC, são áreas que nós não conseguimos atuar, ou melhor, que o nosso valor não é o melhor valor nessa área, então vamos focar na área da musculoesquelética. E a nossa lógica é, se eu conseguir libertar os terapeutas dessas pessoas da área da musculoesquelética, eles têm mais tempo para se dedicar às áreas neurológicas, que são efetivamente as áreas que precisam da terapia um para um. E portanto o que acontece é, como há um acesso limitado ao número de fisioterapeutas que existe, né? Se nós conseguimos, com a tecnologia, tratar grande parte dos pacientes nessas áreas de musculoesquelética, eles vão ter mais tempo para as áreas neurológicas. E, portanto, no final do dia, o sistema por um todo fica melhor. E, portanto, essa é a nossa lógica, ou seja, focar nas áreas em que nós somos muito fortes e termos mais de 37 papers publicados nessas áreas. E essas áreas onde nós achamos que a tecnologia, o um para um, efetivamente tem uma relevância maior que a tecnologia, deixamos essas áreas para a terapia em pessoa.
Ok. Pois é, realmente é uma área muito desafiante, não é? Porque tem uma abrangência muito grande e tem muitas nuances, não é? Especificidades que têm que ser trabalhadas. Tu falaste um bocadinho dos desafios que enfrentaste e como é que os superaste, não é? E o que é que tu aprendeste, por exemplo, com os teus fracassos? Com os vossos fracassos, não é? Na sua...
Sim. Eu acho que é uma coisa que eu, por acaso, nós, até no Ambitex Capital, demos uma palestra que era Celebrating Failures, que é a celebração dos fracassos. E nós temos, do lado da SUR, temos um dos nossos core values, um dos nossos valores, que é You only fail if you fail to learn. Isto só para dizer o quê? Eu acho que nós, culturalmente, em Portugal, nós escondemos os fracassos porque se falhaste é cadastro e não é currículo. E, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, vê-se muitas vezes os investidores investem mais em founders que falharam, porque se eles falharam já aprenderam. Portanto, aquele founder já não vai cometer o mesmo erro. Aqui não. Se um founder falhar, é crucificado e, portanto, ou seja, já não tem. Portanto, é culturalmente. Eu quando digo aqui, isto é uma mentalidade um bocadinho europeia.
Europeia, então, sim.
E, portanto, ou seja, e esses fracassos existiram muitos fracassos, não é? E há vários fracassos que nós tivemos ao longo do caminho. E, por exemplo, posso dizer um dos fracassos que nós tivemos foi percebermos como é que nós fazíamos o nosso posicionamento de mercado. Ou seja, nós quando criamos a empresa pensamos, nós vamos ter uma tecnologia e vamos pegar nessa tecnologia e vamos entregar às clínicas de reabilitação e aos centros de reabilitação para eles poderem tratar mais doentes. Porque a nossa lógica é, se há pessoas em listas de espera e pessoas que não têm acesso, a nossa tecnologia permite que as pessoas, independentemente de estarem na Guarda, em Vila Viçosa, ou o que seja, um terapeuta no Porto pode dar terapia a essas pessoas, não é? E, portanto, pode efetivamente alargar essa terapia. E então eu andei durante 6 meses de carro a correr Portugal de leje a leje a bater às portas de clínicas para mostrar a tecnologia, para tentar vendermos a nossa tecnologia. Portanto, nós estávamos a posicionar como uma empresa de dispositivos médicos, se quisermos, não é?
Certo.
Uma típica empresa de dispositivos médicos, como existem aquelas, tanto uma Medtronic, etc.
Sim.
Não é? E toda a gente me dizia, isto é espetacular, mas eu não conseguia uma única venda. E então, passado 6 meses, tens de perceber que alguma coisa está errada no modelo, não é? Porque se estás 6 meses a bater a portas, e toda a gente diz que é espetacular, mas ninguém compra, alguma coisa aqui não está a funcionar, não é? E eu uma vez tive uma reunião com o CEO do maior grupo de reabilitação dos Estados Unidos, que é, e eles tinham, na altura, 2.000 clínicas nos Estados Unidos. E eu quando lhe disse, Dan, olha, eu estou a tentar vender tecnologia aos centros de reabilitação, etc. E eu não estou a conseguir vender. Ele começou-se a rir. Quando ele se ri, tu percebes uma coisa. Estás a falhar redondamente numa coisa muito básica, né? E então, o que aconteceu foi que ele disse-me assim, André, nós somos especialistas em maximizar aquilo que conseguimos fazer enquanto revenue e basicamente, ou seja, faturação daquela pessoa. E o que é que queres dizer com isso? O que eu quero dizer é, se a pessoa não evolui desde a sessão 10, eu quero continuar a dar lições o máximo possível para maximizar aquilo que é a minha faturação. E eu não quero que os pagadores tenham visibilidade sobre isso. E eu disse assim, como a minha tecnologia monitoriza tudo aquilo que as pessoas estão a fazer, um pagador pode ir dentro de um centro clínico e dizer assim, se o Sr. João não evoluiu desde a sessão 10, porque é que lhe deste mais 30 sessões? Claramente, aquela pessoa tinha que parar e tinha que fazer outro tipo de terapia ou outro protocolo. E ele disse, nós queremos que isto seja uma black box, que é o que é hoje em dia. Nós temos o controle da situação. E eu aí percebi, e eu posso falar abertamente sobre isto, porque eu tenho família, com muito orgulho, taxistas. Eu percebi que nós éramos, na altura, a Uber a tentar vender aos taxistas. Ou seja, que nós estávamos a tentar vender uma disrupção tecnológica a quem não queria que o modelo alterasse.
E, portanto, a quem queria manter a mesma...
Exatamente, o status quo. E, portanto, de muitas clínicas que eu visitei, há efetivamente clínicas que são boas, mas há muitas, muitas clínicas, e a grande maioria, são aquelas... É questões de volume. O que interessa é fazer volume, etc., e não é qualidade terapêutica, né? E portanto, ou seja, o que nos aconteceu nessa fase, nós paramos e dissemos, nós não podemos ser uma Medtronic desta vida na área da fisioterapia. Nós temos que, basicamente, crescer a nossa cadeia de valor, ter fisioterapeutas, entregar um serviço e vender diretamente aos pagadores, seja aos serviços nacionais de saúde, seja às seguradoras. E foi aí que nós mudamos de ser uma tech company, uma empresa só tecnologia que vende tecnologia, tenta vender tecnologia, não é vendo porque nunca vendemos, né? Infelizmente. Ou felizmente, porque isso abriu-nos os olhos, para uma empresa que passou a ser um prestador de cuidados médicos. E isso, de repente, desbloqueou tudo. Eu, de repente, comecei a falar com tranquilidade, com fidelidade, com aliança. E, de repente, quando eu apresentava a proposta de valor, que era, as pessoas conseguem fazer fisioterapia em casa, que é muito mais cómodo para elas.
Certo.
Segundo, há uma redução de custos de transporte diretamente para vocês.
Ou seja, tu não vendias o aparelho, vendias o serviço, não é?
Vendíamos o serviço completo de fisioterapia. E, portanto, a partir daí, eles começaram a ver, espera, eu consigo. E eu disse, tu vês tudo aquilo que eu estou a fazer. Portanto, se eu estiver a fazer errado, eu estou a dar sempre o reporting, este e os teus médicos. Se eu estiver a fazer errado, tu tens visibilidade. A pessoa não te vai aparecer passado 2 meses e só aí é que fazes uma avaliação. Não, isto está a dar visibilidade numa base frequente, de 2 em 2 semanas, ou semanal, ou diária, se tu quiseres, de como a pessoa está a evoluir. Portanto, eu tenho transparência total de dados. Reduzo transportes, aumento a eficácia terapêutica, porque uma pessoa pode fazer todos os dias, porque em casa é muito mais cómodo, ela vai recuperar mais depressa. Portanto, vais também ter custos de redução de terapia, e redução de custos de salários, etc., quando pensamos em acidentes de trabalho, etc. E a partir desse momento, pá, isso foi o game changer para nós. Porque nós posicionámos-nos como
uma empresa completamente diferente. Íamos
diretamente, aos pagadores, digamos assim, não é? E, portanto, levámos este modelo para os... Primeiro foi a Austrália, mas depois para os Estados Unidos. E aí, nos Estados Unidos, nós começamos a vender este modelo exatamente igual, diretamente às empresas, porque nos Estados Unidos o modelo é um bocadinho diferente, ou seja, uma empresa que tem uma dimensão com mais de 1000 trabalhadores pode ser o que eles chamam self-insured, ou seja, a empresa autossegura-se, é o chamado autosseguro, que é, a empresa tem faz um pote de dinheiro, digamos assim, e ela própria paga os serviços de saúde às pessoas.
Certo.
Por exemplo, se for um empregado da Pepsi nos Estados Unidos, uhum, e tiver uma cirurgia à lombar, é a Pepsi que paga a minha cirurgia, não é a seguradora.
É o seguro de saúde da empresa.
A empresa autossegura-se e, basicamente, a empresa torna-se uma mini seguradora. Portanto, nós nos Estados Unidos, nós podemos vender diretamente às empresas, uhum, porque as empresas são, efetivamente, quem paga a saúde. E, portanto, elas operam como mini seguradoras. E, portanto, nós conseguimos bater às portas, e esse foi o nosso grande sucesso na fase inicial dos Estados Unidos, em que basicamente temos empresas, ou seja, das Fortune 50 e das Fortune 500, nós temos inúmeras empresas. Portanto, estamos a falar que temos mais de 15% das Fortune 50 e mais de 20% das Fortune 500 de empresas a trabalhar connosco. Dell, PepsiCo, Cisco, State Farm, etc. E, portanto, ou seja, esse foi a nossa porta de entrada de vender diretamente às empresas. Depois, com isso, começamos também a vender às seguradoras. E aí está, a escala cresce, e pronto, a Sword foi desde quando eu comecei a fazer o backpacking de ir para os Estados Unidos, literalmente em 2019, ir a conferências, tentar perceber como funciona o mercado, tentar contratar uma equipa, etc. A Sword começou a fazer um crescimento exponencial desde aí, portanto éramos na altura 40 pessoas, hoje em dia somos quase 1000, portanto estamos a falar em 5 anos. Os primeiros 5 anos, starving, né? Fome ao máximo, se quisermos, mas tentarmos fazer o produto bem, o desenvolvimento dos clinical trials e a parte da certificação médica, e depois falharmos no modelo de negócio. Quando acertamos no modelo de negócio, aí foi um crescimento exponencial. Portanto, eu acho que esse falhanço foi essencial. Desculpa, eu fui um bocadinho detalhado neste falhanço, mas eu acho que foi tão essencial.
Mas já explicaste
essencial.
Algumas coisas que eu ia perguntar para
você. Ok, boa. É um essencial para, sinceramente, se nós tivéssemos mantido com uma empresa que vende tecnologia, a sua neste momento estava morta. Ou era uma empresa simplesmente banal com uma patrocínio pequena?
Pois é, que eu ia perguntar-te, vocês têm concorrência neste mercado?
Sim.
Há efetivamente concorrentes e tu já me falaste um bocadinho daqui das estratégias, não é, que vocês usam até para divulgar a própria empresa e os seus serviços, mas que tipo de concorrência é que há e como é que vocês se põem à frente da concorrência, uhum, digamos assim? Se não fosse segredo, claro.
Não, claro, tranquilo. Ou seja, aconteceu uma coisa muito curiosa no Covid, porque era, havia alguns concorrentes, havia até um concorrente nosso que começou o mercado americano 3 anos antes de nós. E 3 anos é muito tempo de mercado, né? E quando nós fomos para os Estados Unidos, mais uma vez aquela coisa do bully barato, ou seja, que nos fizeram, diziam, they are a bunch of Portuguese that will never take off the ground. Era isto que a concorrência americana dizia sobre nós. Hoje em dia, o que eles fazem nas suas reuniões, a maior preocupação deles é pensar em como é que nós conseguimos ganhar à Sword, porque a Sword está-nos a ganhar, né? Portanto, é curioso ver como é que isto tudo se inverteu perante a situação, porque é uma coisa muito básica, que é quem entrega a melhor solução. Quem entrega a melhor solução ganha. E, portanto, o que acontecia foi, na altura do Covid, existiam 3-4 concorrentes. E depois, na altura do Covid, então isto exponenciou muito mais, né? Porque toda a gente, de repente, dizia que fazia este tipo de serviços digitais, etc. E quando tu esperavas que existissem, ou seja, estes 4-5 concorrentes crescessem, o que aconteceu foi aquilo que eu falei há um bocadinho, que era quem é que estava pronto para surfar a onda gigante. Há uma série na HBO muito boa, que é 100 Foot Wave, que fala sobre o McNamara e como é que ele conheceu a Nazaré. E as pessoas acham que o McNamara chegou a Nazaré, pegou numa prancha, surfou a maior prancha do mundo e bateu o recorde. E esse documentário mostra bem que isso não é assim, que o McNamara foi lá 3 anos antes, levou porrada e porrada e porrada para perceber aquele mar, e passado 3 anos, quando a onda gigante veio, ele estava preparado e bateu o recorde, né? E nós fomos exatamente iguais, ou seja, quando veio a onda gigante do Covid, esses competidores afogaram-se todos, sobrou um, e nós surfamos essa onda gigante. E portanto, qual é que é as nossas vantagens competitivas? A nossa maior vantagem competitiva é nós sermos sempre os maiores inovadores. Nós temos uma cultura muito agressiva na inovação. E muito agressiva porquê? Porque, ou seja, nós trabalhamos muitas horas, nós trabalhamos muito depressa. E às vezes o ambiente é caótico por causa disto, né? Mas na prática é, tu não estás a correr o ou seja, não estás a correr rápido o suficiente, tu vais notar, e portanto tens de estar a correr e tens de sentir que está um bocado caótico, porque é sinal que estás a correr tão rápido que quase as tuas pernas nem conseguem acompanhar, né? E portanto o que acontece é, nós estamos sempre na frente no lançamento de novas soluções, novas tecnologias e de evolução tecnológica. Portanto, quando o nosso concorrente só tinha, por exemplo, terapia para duas áreas anatómicas do corpo, nós já tínhamos terapia para todas as áreas anatómicas e a nossa solução tinha uma accuracy, uma precisão, que era anos-luz aquela que eles tinham. A nossa solução funcionava sempre. A solução deles era, se não funcionar, desligue os sensores e veja os vídeos só. Portanto, perdia a parte da monitorização completamente. Sim, sim. Portanto, quando eu sou uma empresa que digo, se não funcionar, desliga os sensores e faz só vídeos, quase como ao YouTube, isso diz muito daquilo que é a solução tecnológica da empresa. Nós sempre funcionou de uma forma flawless. E sempre funcionou. Não é porque nós, efetivamente, desenvolvemos uma solução melhor, mas é porque nós sempre fomos muito teimosos na forma como, se o utilizador final adorar a nossa terapia, tudo o resto vem por acréscimo, não? Ou seja, vai aparecer os pagadores, vai aparecer o modelo de negócio e, portanto, nós temos é que garantir que este momento que a pessoa está a fazer a sessão em casa sozinha, não funciona sempre, nunca falha. E, portanto, essa capacidade de entregar uma solução muito forte e depois associada ao facto de nós começamos com a solução na área da fisioterapia e na área musculoesquelética. Depois vimos uma oportunidade que devíamos lançar na área da saúde feminina. Lançamos a Bloom na área do Women's Health para tratamento para vímetro pélvico. Ninguém tem ainda hoje uma solução eficaz nessa área. A minha esposa, por exemplo, foi uma das utilizadoras na recuperação pós-parto, etc. Depois lançamos uma solução na área de prevenção de lesões e tratamento de adultos séniores para redução de quedas, etc. Depois lançamos uma solução na área de análise de previsão se uma pessoa daqui a 9 meses vai acabar numa mesa cirúrgica porque está a evoluir a sua situação clínica. Portanto, como é que nós conseguimos endereçar a pessoa mais cedo para evitar que aquela cirurgia aconteça? E, portanto, isto são só algumas soluções. Portanto, nós neste momento temos 7 soluções. Nós fomos evoluindo sempre o nosso portfólio. Portanto, nós deixamos de ser aquela empresa só focada numa área de fisioterapia musculoesquelética para ser uma plataforma de libertar a dor no mundo.
Certo.
E, portanto, ou seja, agregar soluções e criar soluções em áreas associadas à dor, pode ser dor física ou dor mental, de forma a criarmos uma empresa que é uma empresa geracional. Portanto, esta vontade, esta rapidez, esta teimosia de criar sempre mais e de criar bem, é o que nos mantém sempre à frente. Nós temos mais patentes do que todos os outros em conjunto na competição. Nós temos mais papers do que todos os outros em conjunto na competição. Portanto, ou seja, é aquela coisa do estarmos sempre a andar muito depressa e sempre a inovar de forma sustentada. Portanto, essa é a nossa maior vantagem competitiva. É
o vosso produto acaba por falar por si próprio, não é? Não precisam de grandes projetos, não é? Digamos assim. Vou-te fazer aqui duas questões em uma, que é: quais foram as lições mais importantes que tu aprendeste na tua carreira e que conselhos é que darias a outros jovens que pretendem iniciar um negócio, não é?
Sim. Olha, eu acho que as conclusões mais importantes que eu aprendi na carreira é, eu acho que há um momento, quer dizer, tu sais da universidade e eu diria ali até os teus 30 anos, é uma altura que eu chamo de experimentação. É uma altura que eu acho que tu deves tentar perceber quem tu és e para onde é que tu queres ir. Eu acho que muitas vezes nós em Portugal temos aquela coisa que é, eu tirei o curso de Direito, vou ter que ser advogado ou juiz e isto é a minha carreira. E é uma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos isso não acontece. Há pessoas que tiraram direito e que são pessoas de vendas e têm muito sucesso nessa área, né? E eu acho que, ou seja, pós-universidade, a universidade dá-nos bases, mas nós quando saímos da universidade ainda estamos muito a tentar perceber quem é que somos, né? Digamos assim. Portanto, eu acho que há um período de experimentação que é muito importante ter-se e acho que temos de estar disponíveis para experimentar. Eu experimentei ser programador, que eu venho de uma área de biomédica, e descobri que eu nunca seria o melhor programador do mundo. E, portanto, aquela não podia ser a área onde eu me ia destacar. E, portanto, depois fui para uma área de desenvolvimento de negócio e comecei a perceber que era uma área que eu tinha uma paixão e que era uma área que, efetivamente, eu conseguia desenvolver com muita qualidade aí. E depois cresci para uma área de gestão mais abrangente, não é? E, portanto, ou seja, mas há um processo de experimentação, de teste, de disponibilizares, né, digamos assim, que é muito importante. E a questão do meu MBA, na altura, eu lembro-me, eu era o aluno mais novo do MBA e era muito engraçado, não é? Porque eu estava ali um bocado deslocado nesse sentido, né? E era Benjamin, digamos assim, da turma. E eu acho que eu fui fazer o MBA tão cedo porque eu senti naquela altura já tinha vivido tanta coisa de uma forma tão intensa que o MBA era o meu próximo passo, né? E portanto o MBA foi também eu investir em mim pessoalmente e dar esse passo para algo mais nessa jornada de descoberta. Há uma coisa errada. Outro dia estava a dar uma palestra aqui na Universidade de Porto, na Faculdade de Engenharia, e vieram ter comigo no final, disseram assim: eu estou a acabar o meu curso, que curso é que eu devo fazer a seguir? Ou devo fazer um MBA? E eu pensei: tu nunca sequer trabalhaste e queres fazer um MBA? Não, tipo, vais fazer um MBA quando já tiveres algum músculo para perceberes o que é um MBA e teres exemplos práticos quando estás a estudar num MBA, de onde é
É
que podias
preciso, se calhar,
aplicar aquilo.
experienciar,
É,
não é?
e eu acho que hoje em dia também há esta coisa do, ou seja, é explorar, quando eu digo explorar, mas não é explorar tirar um curso atrás de outro curso, não, é ir para o mercado. É ir para o mercado, é fazer projetos, ainda durante a universidade, hoje em dia, pá, na minha altura era diferente, mas hoje em dia há tanta coisa que se pode fazer, né? Nós criamos a G-Knowledge, que foi das primeiras juniors de empresas em Portugal. Hoje em dia todas as universidades têm juniors de empresas em que tu podes fazer projetos dentro das juniors de empresas, né? Quer dizer, tantas coisas que tu podes fazer para te testar, para te pôr à prova, para ver se gostas, se não gostas, se tens paixão, se tens drive, se és bom, se vais ser o melhor do mundo a fazer aquilo ou não, né? E eu acho que isso é muito importante nas pessoas que saem da universidade, numa fase inicial, diria, dos 20 e tal aos 30. Para mim, essa é a década do autoconhecimento e da autoexploração, se quiseres. Em termos de criar uma empresa, eu acho que há uma coisa que é muito importante. Há duas coisas que para mim são muito importantes. Uma é: qual é a equipa de fundação que escolhes? O Virgílio escolheu-nos aos cinco, aos quatro, com ele somos cinco. Foram, cada pessoa tem um skill set muito específico para colmatar as lacunas que são necessárias. Portanto, nenhum de nós se atropela naquilo que são os nossos skill sets. Cada um encaixa nas peças do puzzle e nós todos somos um puzzle completo. Eu acho que muitas vezes há a tentação que é: eu tirei, imagina, engenharia biomédica, tenho os meus melhores amigos, são dois ou três em engenharia biomédica, e agora pegamos todos e vamos criar uma empresa. E de repente crias uma empresa e todos sabem fazer o mesmo. E logo essa fundação vai morrer na base, porque não tem a diversidade que é necessária. E portanto eu acho que escolher parar e escolher bem a equipa de fundação, o Virgílio não escolheu os amigos. Nós hoje em dia somos todos amigos,
Sim, mas ele
e
foi
muito
escolher as
amigos,
pessoas
mas ele
certas.
foi-me escolher a mim no LinkedIn, foi escolher o Fernando porque o Fernando estudava com a esposa dele, foi escolher o Ivo, que era um aluno dele, foi escolher o Márcio, que esteve envolvido no projeto de research no PhD dele. Portanto, foi tudo fora da esfera próxima dele, digamos assim. Ou seja, foram pessoas que ele foi vendo o talento e o potencial e falando com elas e percebendo que eram as pessoas certas. Portanto, esta parar e definir-se uma equipa de fundação na base é super importante. Quem falha nisto vai falhar a seguir, porque depois eles chateiam-se, depois a empresa não corre bem, e as
Super
pessoas
importante ter
separam-se. E
diversidade,
portanto,
não é?
isto é como uma casa, né? Tens de começar pelas fundações. E para mim, a equipa de fundação são as fundações, e as pessoas às vezes dão um salto muito rápido nesse sentido. A segunda coisa é uma frase do Steve Martin, que é o comediante, que eu adoro, que é: Be so good, they can't ignore you. E portanto, foi isto que nós fizemos nos Estados Unidos. Nós, pela nossa resiliência e pela nossa insistência total, nós fomos continuamente entregando soluções que eram tão boas
Que era
que
impossível, sim.
já não interessava se nós já éramos do MIT ou de Stanford. Ou seja, este pessoal de Portugal que vieram num país que o pessoal às vezes diz que é a Espanha ou o Brasil, não é? Consegue entregar melhor do que as pessoas que estão a estudar no MIT e em Stanford,
Aquele
em
bunch
Harvard,
of
não é?
guys, não é? Como
É, a bunch of Portuguese that will never take off the ground. E portanto é: be so good, they can't ignore you. Ou seja, foquem-se em fazer uma solução tão boa que realmente as pessoas têm que vos notar, não é? Só uma solução média, ou mesmo que seja boa, mas não seja outstanding, completamente diferenciadora dos outros, vocês vão perder. E o que nós fazemos é, muito, mesmo em termos de clientes, investidores e clientes, a primeira coisa que fazemos é fazemos o pitch, etc. Olha, agora vou-te mandar um link e tu fazes um enrollment, né? Ou seja, fazes a inscrição, experimenta tu enquanto paciente
Sim.
e depois diz-me o que é que achas. E essa é boa oferta. Eles experimentam e dizem: uau, isto é espetacular, nunca vi nada disto, etc. E aí, esse momento de uau, de repente já os tens hooked, né? Já os tens,
Já os
amarraste-os, porque eles
agarraste, sim.
dizem assim: pá, nunca vi isto. Este pessoal veio de Portugal e de repente entrega com uma qualidade como eu nunca vi em país nenhum. Uma história curiosa: quando nós conseguimos o primeiro investimento nos Estados Unidos, nós fomos lá, a Cosla Ventures, estamos a falar de top 3 VC em Silicon Valley, né? Portanto, os maiores investidores do mundo, e reconhecidos no mundo. E quando nós fomos lá, nós fomos já à meeting dos partners deles, já no final do ano, em dezembro. Portanto, nós fomos a última decisão que eles fizeram de investimento desse ano. E nós saímos da sala, depois eles disseram-nos isto, nós não sabíamos na altura, né, porque estávamos completamente a pensar se íamos ter investimento ou não, e era super crítico para nós termos investimento nos Estados Unidos para dar o salto no mercado lá. E eles disseram, o que eles falaram até eles foi, como é que nós vimos 94 apresentações este ano, e vêm uns tipos de Portugal do nada, e entregam-nos uma coisa completamente outstanding, muito melhor que todos os outros. Pá, isto mind-blowing totalmente, e foi por isso que eles decidiram investir. E é isso, é, ou seja, seres tão bom a fazer aquilo que estás a fazer, e no momento, porque a onda gigante vai surgir.
Certo.
E quando a onda gigante surge, uns vão se afogar, e tu podes surfar a onda gigante e ser reconhecido.
Tens de estar preparado, não é?
Tens de estar muito preparado, sim.
André, nós já estamos assim, mesmo com o tempo contadinho, uma mensagem que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomatas e a toda a comunidade do Porto, num minuto.
Eu acho que não tenham medo. Eu acho que nós, enquanto portugueses, e aquilo que está no nosso core, e mesmo o que nos ensinam os nossos pais, etc., é uma cultura de aversão ao risco, ter medo de arriscar e ter medo de dar, digamos assim, um passo maior que as pernas, que é uma coisa tradicional. Não é assim. Nós não podemos ter medo, nós temos que tentar. E se falharmos, levantamos e tentamos outra vez e aprendemos, né? Nós só falhamos se não aprendermos. E, portanto, eu acho que nós temos que soltar as amarras do medo ao risco e temos que ser corajosos o suficiente, como nós fomos corajosos na altura quando éramos navegadores e fomos conquistar o mundo e conhecer o mundo. Nós temos que ser assim. O talento português é brutal, portanto, nós precisamos de mais empreendedores que não tenham medo de arriscar, criar as suas empresas, e de ir para o mundo, para os Estados Unidos e tentar conquistar, porque efetivamente é isso que vai mudar o nosso país no futuro. Não é a questão dos governantes, não é mais nenhuma coisa. Somos nós, enquanto empreendedores, conseguirmos mostrar ao mundo que somos efetivamente muito bons. E acho que temos que soltar essas amarras do medo ao risco e ser corajosos nesse sentido.
Muito obrigada, André. Quanto a nós, vemo-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá!